Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Professor Janine, na última semana nós tivemos dois massacres com vários mortos, um na cidade de Suzano, em São Paulo, e outro na Nova Zelândia. Qual a sua análise desses episódios?
Tivemos um massacre na Nova Zelândia, tivemos aqui a chacina em Suzano, tivemos um avanço das comunidades de ódio na internet, cada vez está sabendo mais sobre elas. E a primeira coisa que eu acho que eu devo comentar a respeito é o seguinte: não divulguem, não façam propaganda, não façam divulgação que promova esses assassinos. Os nomes deles não devem ser mencionados. E o que eles mais querem, mesmo os que morreram, o que eles mais queriam era realmente a fama, a reputação. Nem que seja uma fama horrível, mas é o que eles mais querem, por todos os estudos que dizem. Então, os nomes deles devem ser calados. As fotos deles não devem sair. As imagens das chacinas é melhor não publicá-las, por respeito, por bom gosto e também para frustrá-los. Talvez seja uma das melhores formas de evitar que eles continuem fazendo seus atos tão horrorosos. Por que isso está sendo cometido? É muito difícil saber. No caso do Brasil, nós tivemos poucas chacinas até agora. A do Realengo, uns anos atrás, Campinas, há pouco tempo, agora Suzano. Então, não são tantas quanto costumava haver nos Estados Unidos, onde as mortes de jovens por assassinos seriais fossem em lojas de fast food, fossem em campos universitários, se tornaram praticamente uma rotina que chegou ao auge, talvez, com o filme do Michael Moore sobre o massacre em Columbine. Então, no Brasil, nós imaginávamos que estávamos longe disso. É uma situação em que poderia perfeitamente uma única pessoa fazer isso. Por que que tantas sociedades existem que isso nunca acontece, ou quase nunca, e no Brasil nunca tinha acontecido? O Brasil, que tem um volume de assassinatos por ano surpreendente, 63 mil, basta comparar, a França são 800 por ano, a França tem 4, 5 vezes menos que a população que é brasileira, mesmo assim a diferença seria de umas 30 vezes mais assassinatos per capita no Brasil do que na França. E, no entanto, o Brasil até agora estava mais ou menos poupado desse tipo de assassinato. Não de outros tipos, não que a sociedade brasileira seja uma sociedade amorosa, uma sociedade violenta, uma sociedade agressiva, mas esse tipo de ataque era raro no Brasil e parece, infelizmente, estar crescendo. Estará ele crescendo porque estamos vivendo hoje um clima de muito ódio no país? Eu lembro que 10 anos atrás, 11 na verdade, em 2008, eu dei uma palestra na Universidade de Columbia, onde eu tinha sido professor visitante em Nova York, e que eu chamei a palestra de A Cultura do Ódio no Brasil. Então, o tema do ódio é um tema que estava já muito forte no Brasil 10, 11 anos atrás, foi crescendo, um ódio muito grande nos primeiros governos desse século e que, de repente, depois, sobretudo, da campanha eleitoral recente, se tornou muito grande. Quando o ódio é muito violento, a vontade de destruir o outro aumenta. Não há diálogo. Se eu odeio uma pessoa, se eu acho que essa pessoa é má, que essa pessoa é canalha, que essa pessoa não presta, eu não vou conversar com ela. Não vou reconhecer nela legitimidade para defender suas ideias. Então, o assassinato se torna uma possibilidade. Prestem atenção nisso. Há uma diferença muito grande entre o diálogo, mesmo áspero, e a recusa de diálogo. O diálogo, mesmo áspero, supõe que o outro é alguém com quem você pode conversar. Agora, quando eu recuso o diálogo, ou mesmo quando eu faço um falso diálogo, quando apenas uso para insultar o outro, para denegri-lo, para soltar palavrões, etc., nessas situações de recusa do diálogo, a recusa da humanidade do outro está ficando perto. Então é muito perigoso. A melhor coisa contra o ódio é o diálogo. E o que nós precisaríamos com urgência? Ser capaz de perceber quem está na sociedade sofrendo e amargurando e construindo um ódio dentro de si. Seja na escola, seja em outros lugares, nós precisamos ser mais atentos ao sofrimento alheio. Precisamos percebê-lo mesmo quando ele não é visível. E precisamos ser capazes de acudi-lo sem, com isso, destruir o direito de cada um à privacidade. Fácil não é.
O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP.
Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.